Entrevista da semana.
Desde o ano 2000, em Santa Catarina, o dia 24 de setembro é dedicado à conscientização e à reflexão sobre a violência sexual, abusos, exploração e os mais diversos tipos de violência que ameaçam crianças e adolescentes. Para saber como identificar os sinais e como denunciar, eu converso com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega. Promotor, como identificar os sinais de violência e exploração sexual infanto-juvenil?
Bom, não existe apenas um sinal ou um sintoma, né, que possa nos garantir com toda a segurança de que a criança foi vítima, né, de algum tipo de abuso sexual. Por isso que, né, é importante que a família esteja sempre atenta, né, a alguns movimentos, algumas sinalizações que a criança pode ou não, a depender do seu grau de compreensão, né, da situação, manifestar, e que isso pode ser um indicativo que a criança sofreu algum tipo de violência sexual. Como, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, a criança eventualmente que era muito socializável e deixa de ser uma criança sociável, crianças que do dia para a noite deixam de ter vontade de ir para a escola, que começam a demonstrar alguns sintomas aí de uma imagem autonegativa, até eventualmente alguns problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, aquela criança que se isola, que não quer ter contato com alguma pessoa específica ou algumas pessoas. Tudo isso são elementos que podem eventualmente indicar que a criança está sofrendo algum tipo de violência, né? Ou algum, né, não só sexual, qualquer outro tipo de violência, como física, moral, psicológica, né? Mas por isso que é muito importante, lembrando que boa parte dos casos, né, de violência sexual são cometidos por pessoas próximas da família, pessoas que, com a qual a criança já tem algum tipo de contato, às vezes até confia nessa pessoa e que acaba cometendo o abuso sexual. Então é muito importante que a família converse de forma preventiva já com a criança, com seu filho, explique, claro, de forma cuidadosa, de acordo com a idade da criança, de forma lúdica, o que é um abuso sexual, que certas partes do corpo outras pessoas não podem tocar, que ela tem que se proteger, que ela pode dizer não, algo que lhe traga desconforto, ela pode dizer não, e que ela tem nos pais, na mãe, no pai, né, no responsável, uma pessoa na qual ela pode confiar, que esse familiar seja o adulto de confiança, que vai ser aquela pessoa para a qual a criança vai relatar, então, né, espontaneamente, alguma situação que deixa desconfortável, e o adulto, muito mais preparado, muito mais maduro, vai poder identificar se essa situação de fato configura uma violência sexual e, nesse caso, fazer os encaminhamentos, né, para os órgãos competentes.
Promotor, neste período de pandemia, o que muda no combate à violência e à exploração sexual infanto-juvenil?
Bom, a pandemia nos traz alguns desafios novos no combate e na prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes de duas formas. Primeiro, porque nós tivemos, com as medidas de isolamento social e, sobretudo, por conta da suspensão das aulas presenciais, um período em que as crianças permaneceram mais em casa, mais com contato apenas com seus familiares, ou com pessoas, né, próximas da família, e sem a rede de proteção ali para, eventualmente, identificar alguma situação estranha, algum indício ali de violência sexual. E a gente sabe que a maioria dos casos de violência sexual são cometidos ou dentro de casa, ou por pessoas do círculo de relacionamento daquela família ou daquela criança. Então, durante a pandemia, houve um esforço muito grande da rede de proteção, e ainda está havendo, para sensibilizar as famílias, os pais, mães, né, os responsáveis, para que tenham esse olhar atento para a criança, já que ela não estava indo no início da pandemia para a escola, redobrando os cuidados para que esses números não aumentassem durante a pandemia e que a rede pudesse fazer a identificação e atendimento dos casos como a lei determina, né? Então, esse é o primeiro foco de preocupação. O segundo foco, com o aumento da exposição das crianças ao ambiente virtual, né, à internet, redes sociais, celular, aplicativos de mensagem, né, que as crianças estão também mais expostas a serem vítimas de violência sexual, de exploração sexual, por meio de imagens, por meio de vídeos, por meio de aliciamento pela internet. Então, também nossa preocupação e de orientar os pais ou responsáveis é que estejam sempre atentos também àquilo que seu filho faz na internet, Eu sempre digo que, assim como você não deixaria o seu filho sair na rua com um estranho, você também não, né, não é adequado você deixar essa criança conversando com pessoas estranhas, que você não conhece, que você não tem nenhum tipo de contato, que não confia. E muitas vezes as crianças ficam, né, nos ambientes virtuais ali expostas, né, inclusive a adultos e pessoas que vêm no interesse de cometer crimes contra essas crianças, e às vezes se passando inclusive por crianças também, né? Então os pais têm que estar muito atentos e conversar muito com os seus filhos também sobre o uso dessas tecnologias para evitar. A prevenção é sempre o melhor remédio para evitar que isso aconteça.
Promotor, e como denunciar a violência e a exploração sexual quando ocorre com crianças e adolescentes?
Bom, é muito importante que as famílias e toda a sociedade, né, conheçam então os canais de comunicação para que as denúncias sejam feitas com direito ao sigilo, ao anonimato daquele que denuncia, porque o estatuto inclusive prevê que é direito, né, aliás, direito, mas é importante, é dever inclusive fazer a denúncia para as autoridades competentes quando você tem conhecimento de alguma situação de violência contra a criança e adolescente. Mesmo que você não tenha certeza de que isso esteja realmente acontecendo, mesmo que você tenha apenas indícios, né, alguns elementos, porque o estatuto garante que apenas no caso já de suspeita de maus tratos, a denúncia pode e deve ser feita. Então é muito importante que as famílias, amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, todos aqueles que notarem aí alguns sinais aí preocupantes, tenham conhecimento de que a criança sofre algum tipo de abuso sexual, que faça as denúncias para as autoridades competentes, para que a gente possa atuar da maneira mais efetiva possível, tanto para responsabilizar o agressor, como para proteger aquela criança, para que ela não seja revitimizada, né? Para que ela não fique naquela situação de violência por muito tempo, que essa violência se perpetue, porque isso certamente vai trazer traumas muito grandes aí para toda a vida dessa criança. Então, nós temos vários canais de denúncia, né, disponíveis. O mais famoso deles é o Disque 100. Então é Disque 100 do seu telefone, né, ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A denúncia sigilosa, né, ela é encaminhada para os órgãos competentes a partir do recebimento da denúncia pelo call center, né. Também a pessoa pode acessar diretamente o Conselho Tutelar ou a Promotoria de Justiça do seu município, da sua comarca, seja presencialmente ou por meio de telefone, né, por e-mail, enfim. Todos os canais de comunicação do Ministério Público estão no nosso site, né, no site do Ministério Público, mpsc.mp.br. Pode acionar também a Polícia Civil, fazer a denúncia na delegacia de polícia ou discando no 181, que também faz recebimento de denúncias. Eventualmente um caso, né, que está acontecendo, um caso flagrante, que é necessário proteger a criança, acionar a Polícia Militar, então, né, no 190. Então temos diversos canais de comunicação disponíveis, tanto por telefone quanto presencialmente, inclusive também pela internet. Tem um aplicativo do Disque 100, da Ouvidoria de Direitos Humanos do Governo Federal, que também pode ser baixado aí nos celulares e as denúncias podem ser feitas lá ou diretamente pelo site. Os canais estão à disposição da sociedade e é muito importante que todos façam uso desses canais de comunicação, de denúncia, para que os casos cheguem às autoridades competentes e a gente possa, como eu disse, punir, né, reprimir aí o autor do delito, do crime sexual e também proteger a criança para que ela não sofra mais nenhum tipo de violência como essa que ela vem sofrendo.
Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MP Catarinense, promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.